Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes, Ecos da Liberdade. Que Deus te abençoe grandemente em mais este dia, mais essa oportunidade que temos de falar a respeito de coisas eternas, de falarmos e pensarmos a respeito daquilo que mexe com os anseios mais profundos de nossa alma e até mesmo com o destino dela para todo o sempre. Tenho feito uma oração desde o tempo em que estive no seminário. Lembro de ler uma biografia de um missionário chamado Jim Elliot, um homem que literalmente entregou a sua vida para salvar pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Jim Elliot, em seu diário, faz a seguinte oração. Ele pede para que Deus faça de sua vida um trevo, um divisor de águas, um lugar onde as pessoas tenham que tomar uma decisão entre ir para a direita ou ir para a esquerda. Tenho feito esta oração também, isso tem tocado a minha vida, e hoje eu convido você a participar deste programa, que também será um trevo, onde todos nós teremos que decidir se vamos para um lado ou para outro. Que Deus nos abençoe com a escolha certa. Queremos, antes da palavra, ouvir uma canção que também foi inspiração para a palavra de hoje.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu escolha vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mas te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser de Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz.
Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? com esta primeira estrofe desta canção, quero nos introduzir neste tema tão importante, mas que infelizmente muitos fogem dele. Não queremos falar sobre a morte, sobre a despedida, sobre a realidade da brevidade da vida. Deixamos estes assuntos para os momentos de morte de um ente querido, quando o pastor vai até o altar para trazer umas últimas reflexões a respeito da morte, e ainda ali temos uma fácil tendência de olhar apenas o tempo bom de vida e nos esquecermos do que vem depois. Aonde está esta pessoa pela qual está sendo derramado lágrimas? Será que está na eternidade, ou será que está na perdição? O que o pastor poderá dizer com firmeza a respeito da nossa vida, o dia em que nos despedirmos? Meu irmão, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:2 que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério, diz a Bíblia. Está dizendo aqui que existe mais sabedoria, existe mais crescimento e desenvolvimento espiritual em nosso coração quando nós refletimos sobre a morte do que quando nós estamos em um momento de festa. E é por isso que eu te convido hoje a pensar um pouquinho. Por favor, não pense que este assunto é lá para o final da nossa vida, até porque nós não sabemos se o nosso final não pode ser hoje, se essa talvez não é a minha última mensagem. Nós nunca teremos a plena certeza de que iremos finalizar mais um dia, mas nós podemos ter certeza daquilo que vem depois na eternidade. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Só existem dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, meu irmão, e diz aqui que são muitos os que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Versículo 14 continua dizendo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando a nossa vida chegar no final, qual será a porta eterna que se abrirá para nós? A resposta é esta: será a mesma porta pela qual nós entramos aqui nesta vida. Nós não teremos nenhuma grande surpresa depois. Meu irmão, nós podemos saber a respeito da eternidade já hoje. Jesus diz que se entrarmos por uma porta e trilharmos um caminho, este será o destino. Se entrarmos por outra porta e trilharmos este caminho, não tenha dúvida, aquele será o seu destino. Nós queremos que as coisas, de forma sortuda, se revertam no final. Ah, lá no final Deus vai ter uma misericórdia especial comigo. Nós queremos depositar a nossa vida na sorte, ao invés de depositar na fé e na certeza daquilo que Jesus já nos falou. Você pode ter certeza do seu destino eterno hoje e agora. Só existem dois, e basta olhar o caminho sobre o qual você está caminhando, e este será o seu destino. A porta estreita representa aquela passagem que nós fazemos por Jesus para entrarmos no caminho estreito. E a maior dificuldade é vencer o nosso próprio orgulho para entrarmos ali. Eu gosto de lembrar daqueles mineradores lá do Chile que estiveram dentro de um buraco lá no fundo da terra, e a única forma deles saírem dali era uma cápsula que foi introduzida dezenas de metros abaixo da terra. Aquela cápsula era estreita. Eles precisavam entrar dentro dela para que pudessem ser retirados das profundezas da terra. E eu fico imaginando, alguém deles será que teve a ousadia de dizer: não, aqui eu não entro, eu quero uma cápsula um pouquinho maior, por favor coloquem um ar-condicionado dentro dela, eu gostaria de que ela tivesse determinada cor. Não, todos ali reconheceram o principal que se deve reconhecer aqui nesta vida: nós precisamos de salvação. Portanto, aqueles que tiverem a humildade para passarem pela passagem estreita da cruz, ajustarem-se e humildemente dizerem: eu preciso dessa cápsula, eu preciso dessa cruz, eu preciso do perdão para os meus pecados. Este entra por uma porta estreita e caminha um caminho estreito, aonde todos nós seguimos o bom pastor que guia a partir de então a nossa vida. Se este for o nosso caminho, se nós entramos por essa porta aqui e estamos nos esforçando para permanecer neste caminho de salvação, continuamos seguindo a voz do bom pastor. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo não é somente a porta, diz aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida, diz a Bíblia. Nós precisamos entrar pela porta e continuar seguindo este caminho até o final. Mais importante do que o começo é o final. Nós precisamos chegar lá. O outro caminho que nos é descrito neste livro é o caminho largo, aquele onde cada um faz o que bem entender. Sim, você tem essa opção. Nem pastor, nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo lhe obrigam a viver da forma como ele determinou nas Escrituras. Mas Deus também é justo o suficiente para te alertar aonde esse caminho vai levar no final. Assim como um pai, quando o filho é maior de idade, não consegue obrigá-lo a seguir à risca tudo aquilo que ele ensinou, assim também Deus não nos obriga a seguirmos tudo o que ele nos ensinou, mas ele avisa, como um bom pai também avisa: filho, isso aqui terá consequências e elas podem ser terríveis. Deus avisa que a consequência do caminho largo, de viver longe dele, longe dos seus princípios, longe da graça, é o inferno. É um lugar onde Deus não está. É um lugar onde não existe bênção, não existe consolo. A Bíblia descreve como um lugar de trevas, de choro e ranger de dentes. A Bíblia também diz que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados ali de dia e de noite Satanás e todos os seus anjos, aqueles que se tornaram filhos dele através da mentira. O inferno não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e os seus demônios, os seus anjos, diz Mateus 25:41. Mas a Bíblia diz que todos os que rejeitaram a oferta da salvação e o caminho estreito de Jesus, rejeitaram o amor de Deus, irão para este mesmo lugar para o qual nós não fomos feitos, mas iremos por consequência das nossas escolhas. Max Lucado tem uma frase muito certeira que diz que Deus não manda ninguém para o inferno, são todos voluntários. Deus não deseja que ninguém se perca, mas alguns, de forma voluntária, seguem o caminho largo e estarão eternamente na perdição. Deixe-me falar brevemente sobre o céu. Você almeja estar no céu? Almeja trilhar este caminho estreito, correto, seguro, cheio de paz, seguindo os passos do nosso bom pastor? Então nós chegaremos no céu. Lá o mal não entrará, diria uma antiga música, um lugar onde o mal não poderá entrar. É por isso que costumo dizer que o céu só é céu porque existe inferno, porque se aqueles que estarão no inferno estivessem no céu, o céu deixaria de ser céu. Alguns podem dizer amorosamente, simpatizantes do mal: se Deus fosse amor, então ele não deixaria alguém a eternidade toda no inferno. Ah, você que estará no céu, deseja então que depois de 100, 200 ou 300 anos, Deus traga para o céu o pedófilo, o mentiroso, aquele que não arreda o pé da sua maldade, aquele que não se arrependeu, aquele que deseja continuar provocando os outros, falando mal dos outros? Se Deus fizesse isso, ele tiraria o céu daqueles que lá querem estar. O céu é um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois as antigas coisas já passaram, diz o texto de Apocalipse. E ainda também é importante você saber que o céu será um lugar de adoração. Diz Apocalipse 4:8 que no céu nós estaremos ali dia e noite cantando: santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nos céus vai existir adoração, aqueles que estarão lá são aqueles que amam estar na presença de Deus, porque o adoram, porque o louvam, porque são apaixonados pela sua presença. É por isso que muitos não estarão lá, porque já não querem isso aqui nessa terra. Deus é muito justo, e se você não quer a sua presença aqui hoje, Deus não vai obrigar ninguém a adorá-lo na eternidade. Meu irmão, aqui nós percebemos o quanto o céu e o inferno são o resultado do caminho que trilhamos aqui. Se aqui queremos o pecado, queremos a libertinagem, queremos ser o dono de nossa própria vida, o inferno será um lugar excelente para essa vontade ser cumprida, estar junto com todos os que querem esta mesma coisa. Porém, lembre-se, lá será um lugar de total ausência de qualquer vestígio de amor, misericórdia e graça, que é o que nós aqui nessa terra ainda temos, porque vivemos ainda um tempo da graça. E o céu, consequentemente, será um lugar onde todos terão aquilo que querem. Aqueles que querem olhar nos olhos de Jesus, aqueles que querem adorá-lo, aqueles que querem fugir do pecado, não querem mais a mentira, não querem a maldade, não querem a falsidade, querem fugir dessas tentações. O céu será exatamente o destino final de todos esses. Pela graça entraremos lá, porque Deus visualizou este anseio em nosso coração e nos dará a salvação eterna, salvação de toda esta maldade contra a qual nós ainda lutamos aqui nesta vida. Quero finalizar com mais algumas estrofes da música que comecei. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles já não mais te satisfarão. Por acaso você riu, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus? Só os cristãos de coração puro poderão ter o gozo nos céus. E a última estrofe traz esperança para todos. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho brilhante de luz. Você deseja hoje começar a trilhar este novo caminho? Não basta entrar pela porta. Precisamos trilhar o caminho da graça, da misericórdia, da luta contra as tentações. Deus irá nos sustentar, irá nos perdoar quando falharmos, irá nos receber de braços abertos no final deste caminho para apresentar-nos os muitos lugares que Ele preparou para nós. Senhor nosso Deus, hoje eu quero orar com os ouvintes que de forma especial o Senhor tem tocado o seu coração agora, que gostariam de mudar o caminho, o rumo de sua vida. Senhor, hoje eu te peço que perdoe os pecados daqueles que, com o coração arrependido, hoje dizem: eu quero entrar por essa porta estreita. Eu preciso. Eu abandono hoje o meu orgulho e confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, ouça a oração destes que a partir de hoje querem trilhar este novo caminho. Vá adiante de nós, Senhor, e ajude-nos a permanecermos firmes. Quando falharmos, seja o nosso advogado que nos defende, seja a mão que nos levanta novamente, e ajude-nos a permanecer no caminho estreito para chegarmos e alcançarmos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.